Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina Mundo. Sou Julieta Galvão, do Serviço em Português da Emissora Internacional da República Argentina. E, como sempre, um prazer estar em contato com vocês. Aqui estamos transmitindo novamente em streaming dos estúdios históricos da RAI, aqui no centro da cidade de Buenos Aires, com uma verdadeira alegria, porque nos permite voltar a estar em contato a cada dia com vocês, de segundas a sextas-feiras, em tempo síncrono e com várias possibilidades de repetição, a qualquer dia e a qualquer momento, em www.rae.com.ar. E também, é claro, pela onda curta, porque aí está sempre a rádio amiga WRMI, que de Miami retransmite toda a nossa programação em diferentes frequências, dias e horários. Os relatórios de recepção são confirmados sempre com QSL eletrônico e, para tanto, eles devem ser enviados para qslrae@gmail.com.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, mission chitier.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo apresenta... Aníbal Troilo, o bandoneon mor de Buenos Aires. Apesar de que não foi um renovador nem um vanguardista, como é o caso do mundialmente reconhecido Astor Piazzolla, Aníbal Troilo foi um dos três ou quatro mais famosos músicos de tango, liderados, é claro, por Carlos Gardel. Por isso também foi denominado o bandoneon mor de Buenos Aires, pois foi esse o instrumento que interpretou, embora também tenha sido exímio compositor e diretor de orquestra. Aníbal Troilo nasceu aqui em Buenos Aires em 1914, quando o tango se popularizava e já eram famosos Carlos Gardel e as orquestras de Julio De Caro, Osvaldo Fresedo e Juan Carlos Cobian. E teve seu primeiro encontro com um bandoneon antes de completar os 10 anos de idade. E tanto foi o seu entusiasmo e insistência que a mãe, a quem não sobrava o dinheiro, acedeu a comprar um usado, pago em parcelas. Assim lembram ele mesmo e dois dos seus biógrafos esse primeiro contato com o instrumento que o tornou famoso.
Um dia fomos a uma festa.
Diz Troilo que a primeira vez que viu um bandoneon foi durante um piquenique e que não conseguiu evitar, depois de escutá-lo tocar, esperar uma furtiva oportunidade, o momento de almoço dos músicos, para poder pegá-lo e apoiá-lo sobre os seus joelhos. E tanto ele gostou que, apontam seus achegados, pouco depois foi encontrado brincando com um travesseiro, utilizando o travesseiro como se fosse um bandoneon. Dez anos tinha Troilo quando a mãe lhe comprou seu primeiro bandoneon. E depois de umas primeiras aulas particulares com professores do seu bairro, já estava fazendo a sua primeira apresentação em público, aos 11 anos. Pouco depois, Pichuco, apelido com que era conhecido Aníbal Troilo, já está integrando os principais conjuntos de tango da época, como as orquestras de De Caro e Cobian, ou o sexteto de Osvaldo Pugliese. Também pega aulas com importantes bandoneonistas, como o maestro Pedro Mafia, e divide palco com outro grande desse instrumento, Ciriaco Ortiz, de quem o próprio Troilo dirá mais tarde se sentir devedor. depois de participar de tão diversas, entre elas as mais famosas, agrupações tangueiras, em 1937, Aníbal Troilo apresenta já a própria orquestra. Foi na boate Marabu, onde um cartaz anunciava: hoje estreia Aníbal Troilo e a sua orquestra. E outro, mais abaixo, que proclamava: todo mundo para o Marabu, a boate de mais alto nível, onde Pichuco e a sua orquestra farão dançar tangos bons. E a verdade é que, a partir já mesmo dessa primeira apresentação, a orquestra de Aníbal Troilo não parou de tocar e de gravar, e de animar bailes em salões que ficavam completamente lotados com amadores da música de Buenos Aires que preferiam ficar de pé diante dos músicos, escutando com atenção antes do que dançar. Além de destacado intérprete e diretor, Troilo foi também autor de mais de 60 obras, entre elas a que escutamos a seguir, Pa' que bailen los muchachos. Grande bandoneonista e grande compositor. E acompanhando esses talentos, a sua inteligência quando se tratava de escolher letristas, que foram todos grandes poetas, como assinala o ensaísta e escritor Horácio Salas.
Aníbal Troilo era uma pessoa que tinha, além de ser...
Diz o escritor Horácio Salas que Aníbal Troilo, além de ser gênio musical, tinha muito olfato popular e advertiu que devia se juntar com bons poetas, como Homero Manzi, Homero Espósito, Catulo Castillo, Enrique Cadícamo, poetas que deram forte impulso ao tango e que, com as suas letras, conseguiram que o público se sentisse identificado. E de todos os seus letristas, especial menção deve ser feita ao poeta Homero Manzi, de quem foi também grande amigo. A primeira colaboração que fazem Pichuco e Homero Manzi é de 1943 e é o popular Barrio de Tango. Seguem Romance de Barrio, Che Bandoneón, Dice Polín e, é claro, o tango Sur. Assim destaca a transcendência dessa parceria, e em particular o tango Sur, o jornalista e músico Antônio Rodrigues Villar.
El tango en sí es una gloria.
O tango Sur en sí é uma glória, diz o especialista Rodrigues Villar, quem considera que a parceria de Troilo e Manzi é excelsa e que ainda coincide com o talento de um cantor como Edmundo Rivero. Como diretor, Aníbal Troilo escolheu os melhores músicos e os melhores cantores que se ajustavam, com precisão de relojoeiro, ao estilo orquestral que o identificava. E da longa lista de cantores que passaram pela sua orquestra, destacam Francisco Fiorentino, Roberto Goyeneche, Floriel Ruiz e o já mencionado Edmundo Rivero. Mais tarde, todos eles destacados solistas, mas para quem a passagem pela orquestra de Aníbal Troilo foi decisiva. Assim lembram diferentes especialistas da sua obra e também o seu último cantor, Tito Reyes, a relação de Troilo com os cantores da sua orquestra.
Eu creio que ele les enseñó a cantar tango.
Acho que Troilo ensinou eles a cantar tango. Troilo era quem me ensinava os cantores a cantar. Deve ter sido até um cantor frustrado, não é? Eu sempre digo que todos os músicos e os cantores deveriam ter passado pelo menos 6 meses pela orquestra de Troilo. Ele sempre marcava, cantava as melodias para os cantores. Sempre respeitou os seus cantores. Tem uma frase famosa de Troilo que dizia: quando entra o cantor, a orquestra desce a terra. Aníbal Troilo faleceu em 1975. Em quase meio século de carreira musical, conseguiu forjar uma relação tão profunda e de carinho com o público tangueiro que fez que ele pudesse desfrutar de enorme popularidade. Com a sua orquestra e com formações menos numerosas, deixou 485 gravações, algumas delas antológicas, como as duas que realizou em dueto, como também bandoneonista Astor Piazzolla, e as realizadas como violonista Roberto Grela. Entre as suas primeiras composições, e com letra do poeta José Maria Contursi, se encontra o tango Toda Mi Vida, que escutamos pela orquestra de Aníbal Troilo como cantor Roberto Goyeneche.
Después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado de buscarte, siempre, siempre, siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi mente tus besos no dejará. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo, pero en cambio yo he sufrido de mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí y has conseguido olvidar, soy un pasaje de tu vida en nada más. Es tan poco lo que falta para irme con la muerte. Ya mis ojos no han de verte nunca, nunca. Y si un día por mi culpa una lágrima vertiste, mentiste, porque tanto me quisiste, sé que me perdonarás. Sé que mucho me has querido, tanto, tanto como yo. Pero en cambio yo he sufrido mucho, mucho más que vos. No sé por qué te perdí, tampoco sé cuándo fue, pero a tu lado dejé toda mi vida. Y hoy que estás lejos de mí has conseguido olvidar. Soy un pasaje de tu vida, en nada más.
RAI Argentina ao Mundo apresentou Aníbal Troilo, o bandoneon mor de Buenos Aires. Locução e produção, Julieta Galván. Sonoplastia, Julián Carballo.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, Sekai ni mokete, Argentina.
RAI, Argentina au mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Yeah.
Argentina ao Mundo apresenta Ciência e Tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e Tecnologia.
Começamos hoje falando na NeoKit, uma empresa do CONICET, o Conselho Argentino de Ciência e Pesquisa, que cria testes simples e econômicos para detectar diversas doenças. A NeoKit SA é uma empresa argentina fundada por cientistas do CONICET, especializada na criação de kits diagnósticos simples, rápidos e de baixo custo para detectar diversas doenças. A iniciativa começou em 2011, quando o biólogo Adrian Vornov desenvolveu um teste eficaz para identificar a doença HLB, também conhecida como o dragão amarelo, que ameaça gravemente a produção mundial de cítricos. O diagnóstico precoce é crucial, pois não há cura para a doença, apenas a eliminação das plantas infectadas. A partir dessa experiência, Adrian Vornov e a pesquisadora Carolina Carrillo criaram um teste para a doença de Chagas em recém-nascidos, até então difícil de diagnosticar. Assim, surgiu o primeiro kit argentino de biologia molecular aprovado pelo ANMAT, o órgão argentino de controle da qualidade e aprovação das medicinas. Apesar dos desafios iniciais, a empresa cresceu e ganhou notoriedade durante a pandemia de Covid-19, adaptando seus kits para o novo vírus e vendendo mais de 6 milhões de unidades, inclusive para o exterior. Os kits da NeoKit utilizam uma técnica que amplifica o material genético do patógeno, garantindo alta sensibilidade por cerca de $5 por teste. O grupo planeja novos desenvolvimentos, como testes para tristeza bovina e melhorias no diagnóstico neonatal de Chagas, reforçando seu compromisso com a saúde pública e a inovação científica acessível. Na sequência, a voz do criador da empresa NeoKit, o já mencionado pesquisador Adrian Vornov.
Adrian Vornov, él es científico del CONICET en el Instituto de Ciencia y Tecnología César Milstein y nos va a hablar de NeoKit, la empresa del CONICET que crea test simples y económicos para detectar numerosas enfermedades. Buenos días, Adrián, ¿cómo andamos?
Hola, buenos días, ¿cómo andan?
Hola, Adrián, ¿cómo estás? NeoKit es una empresa que fundaste vos, ¿verdad?
Ya, NeoKit es una empresa que se surgió gracias a políticas pública, política del Ministerio de Ciencia y Tecnología en aquel momento, que subsidiaba la posibilidad de relacionarse investigadores de CONICET con empresas privadas.
Sí.
Y para desarrollar determinadas cosas que podían ser útiles a la sociedad. Por ejemplo, kit de diagnóstico para determinadas áreas de vacancia. En su momento fue el mal de Chagas, y nosotros veníamos desarrollando, como teníamos en el laboratorio desarrollada tecnología de detección de bacterias patógenas, virus, etcétera. Nos relacionamos con otra investigadora, Carolina Carrillo, y conjuntamente con Laboratorio Pablo Casará conformamos la empresa NeoKit. En su momento nosotros veníamos desarrollando el kit de dengue y surgió la pandemia.
Sí.
Y bueno, al tener esa herramienta pudimos responder y a una necesidad del momento, ¿no?
¿Qué diferencia hay, Adrián, entre estos kits, los que se gestan a partir del trabajo con NeoKit, de los que había antes, de los que hay en paralelo, por el hecho de la simplicidad y la economía, te estoy preguntando, ¿no?
Bueno, sí, en general muchos de los diagnósticos que se hacen o se hacen por PCR cuantitativa o PCR, RT-PCR real time, que son más costosos, necesita de un equipamiento muy costoso y necesita de personal muy especializado, ¿no? En este caso, nuestros kits son mucho más simples, no necesita equipamiento especial, tampoco se necesita tener una capacidad o un estudio, no se necesita una persona que tenga una gran formación, digamos. Y es rápido, es simple, el resultado se ve a simple vista, o sea, a ojos desnudos, por un cambio, un viraje de color, así que es muy, muy simple y menos costoso, por supuesto.
Y en la actualidad, Adrián, ¿cuál es la aplicación que se hace? ¿Está presente esto en los hospitales públicos? ¿Es un momento previo de difusión o ya está difundido ampliamente?
Bueno, nosotros tenemos varios de los kits ya registrados en el ANMAR. El de COVID, por supuesto, que se vendió, sí. Fue muy útil, fue el más usado después de la PCR de los... de los kits moleculares. Y el de dengue, bueno, apareció, bueno, no hubo mucho dengue este año, pero se utilizó en algunos hospitales. Tenemos registrado también, o sea, el de dengue, el de chikungunya, la viruela del mono, multipox. Tenemos también una enfermedad de la detección de una enfermedad de los cítricos, que se llama HLV, que está devastando la silvicultura del mundo y en Argentina es una amenaza inminente. Bueno, con el SENASA hicimos un ensayo con muestras ciegas, es decir, no sabíamos cuáles eran positivas, cuáles eran negativas. Desarrollamos con nuestro kit, ellos lo compararon con la PCR y obtuvimos un 98% de sensibilidad y un 100% de especificidad. O sea, ese kit ya está a disposición del SENASA, de los productores, y la idea es exportarlo también.
Pesquisa para melhorar a qualidade das uvas passas na Argentina. Cientistas do CONICET, o Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas, e da Universidade de San Juan, em parceria com empresas da província de San Juan, estão desenvolvendo produtos biotecnológicos para melhorar a qualidade das uvas passas, também conhecidas como sultanas. O projeto visa aumentar a quantidade exportável e reduzir as perdas causadas por fungos produtores de toxinas, como a ocratoxina A, que prejudica tanto a saúde humana quanto a comercialização das passas. San Juan é a província principal produtora e exportadora de sultanas da Argentina e em 2024 nosso país exportou mais de 43 mil toneladas do produto, com destaque para o Brasil, que absorve 59% das exportações. No entanto, a exportação enfrenta barreiras comerciais devido aos limites rigorosos de ocratoxinas estabelecidos pelos países importadores. A equipe de pesquisa argentina está identificando leveduras nativas que podem inibir o crescimento de fungos prejudiciais e que, ao contrário dos fungicidas químicos, são mais seguras para a saúde e para o meio ambiente. Esse biocontrole natural tem o potencial de melhorar a qualidade das sultanas e fortalecer a economia regional, já que atualmente não existem produtos biológicos registrados no mercado para combater essas toxinas nas uvas passas. E no Brasil, pesquisadores identificam uma nova espécie de sapo na Amazônia. A nova espécie de anfíbio foi batizada de Neblina frine imeri.
Após quase dois anos, um grupo de estudiosos liderados por pesquisadores do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo identificou uma nova espécie de sapo. A descoberta, resultado de uma expedição para a coleta de plantas e animais para pesquisa, feita em novembro de 2022. Na época, eles passaram 12 dias acampados no topo de uma montanha vizinha ao Pico do Imeri, que fica na fronteira do Amazonas com a Venezuela. O trabalho, que descreve oficialmente a espécie, foi publicado em setembro passado. A nova espécie de anfíbio foi batizada de Neblina frine imeri. Para o estudo, foram coletados 10 exemplares entre machos e fêmeas com tamanho entre 1,5 a 2 centímetros. Eles são predominantemente marrons, com pintinhas brancas e algumas manchas amarelas espalhadas pelo corpo. Para vocalizar a nova espécie, os pesquisadores utilizaram uma técnica chamada playback. Ela consiste em gravar o canto original e tocá-lo para atrair o bicho ou pelo menos fazer com que ele se mova e assim sua vocalização seja revelada. O desconhecimento do canto do anfíbio, inclusive, foi o pontapé inicial para a identificação da nova espécie, como relata o professor Miguel Trefo Rodrigues, membro do Instituto de Biociências do Departamento de Zoologia da USP.
Quando a gente ouviu o canto, a gente não sabia exatamente o que era aquele bicho, era um canto desconhecido para nós, não é? E quando a gente viu o bicho, a gente achou que a gente não tinha exatamente ideia de que gênero, a que gênero ele pertencia, né? Nós começamos a fazer uma série de análises morfológicas, estudar a morfologia do bicho, uma série de análises genéticas, e foram as análises genéticas, obviamente, que acabaram nos dando a posição do bicho como irmão de uma espécie que nós tínhamos descrito do Pico da Neblina.
O professor Miguel destaca como a continuidade das pesquisas é importante para a construção de um novo estudo como este que identificou o sapinho. Afinal, foi a identificação de uma outra espécie de sapo ocorrida em uma expedição anterior, em 2017, realizada no Pico da Neblina, distante aproximadamente 80 quilômetros do Pico do Imeri, que ajudou na identificação do novo espécime. Para a surpresa dos pesquisadores, os dados indicaram que a parente mais próxima dos novos sapinhos era a Neblina Firini Maieri, uma outra espécie que o mesmo grupo de cientistas havia descoberto. O pesquisador diz que a identificação de uma espécie serve como direcionamento inicial para vários outros estudos multidisciplinares.
Nada impede que eles tenham alguma substância extremamente importante para nós e para o futuro, não é? Para o futuro da humanidade. Isso é uma incógnita, nós não sabemos, a gente faz pesquisa básica para isso. Pelo menos a gente descreve o bicho e depois começa as outras investigações.
Somente nesta expedição de 2022, a equipe trouxe para os laboratórios mais de 260 espécies de flora e fauna na bagagem. Os cientistas ainda têm outras 4 espécies novas de anfíbios e 3 de lagartos do Imeri para descrever, pelo menos. Com produção de Dayana Vitor, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Cientistas argentinos do CONICET, do INTA e da Universidade de Buenos Aires estão desenvolvendo um bioinsumo natural para combater fungos que afetam sementes oleaginosas e cereais armazenados, especialmente o Aspergillus flavus, um fungo que é conhecido por produzir micotoxinas perigosas para a saúde humana e animal, além de causar grandes prejuízos econômicos. Segundo a FAO, cerca de 25% das colheitas mundiais estão contaminadas por essas toxinas. O produto em desenvolvimento é um antifúngico obtido a partir do extrato da árvore Ibirapita, nativa de regiões do norte da Argentina e também cultivada em áreas urbanas pelo seu valor ornamental. Ensaios in vitro demonstraram que o extrato é eficaz contra o crescimento desse fungo. A pesquisa se encontra na fase de desenvolvimento de um protótipo, com testes sendo realizados em grãos de milho. O objetivo é aplicar o produto antes que os grãos sejam armazenados em silos. Segundo a pesquisadora Lúcia Di Ciaccio, o grupo já iniciou contato com empresas agroindustriais interessadas no bioinsumo. A iniciativa representa uma alternativa sustentável e promissora para reduzir riscos à saúde e minimizar perdas na cadeia agrícola. E um estudo mostra que a inteligência artificial é usada para simular reações humanas em pesquisas. Um exemplo é imitar um grupo de consumidores analisando um produto.
A inteligência artificial não é mais uma ideia futurista. Ela já faz parte do cotidiano de pessoas e organizações e vem transformando a forma como vivemos e trabalhamos. O uso da inteligência artificial generativa, ferramenta capaz de criar conteúdos e ideias, começa a redefinir métodos tradicionais de pesquisa e análise do comportamento humano, por exemplo. É o que mostra um estudo realizado pelo UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. A tecnologia permite replicar comportamentos humanos, proporcionando análises em larga escala, com agilidade e baixo custo, explica a professora Paula Schmidt, pesquisadora do COPEAD, Escola de Negócios da UFRJ.
Informações que são geradas por algoritmos por meio dos LLMs, do Large Language Models, né, que são treinados para simular comportamentos, opiniões e, às vezes, até valores de grupos reais. Isso acontece porque a inteligência artificial generativa, ela cria modelos de mundo que são acessados para responder a qualquer pergunta sobre o mundo. Então, eles simulam essa psicologia, cultura, o comportamento das pessoas. A gente tem como resultado ganhos muito impressionantes de escala, de velocidade, de custo, né?
Entretanto, a pesquisadora sinaliza que o uso de dados sintéticos não substitui a mente humana.
A gente entende a inteligência artificial como algo que pode ampliar a nossa mente. O conceito que a gente usa é de mente estendida. É como se você começasse a ter ferramentas à sua disposição que podem ampliar a sua capacidade cognitiva, a sua capacidade de compreensão, de análise, e isso pode ser extremamente positivo, né? Então a gente não vê a IA como algo que substitui a gente ou que faz a gente fazer as coisas muito rápido e sem cuidado. É justamente o contrário, você consegue produzir melhor.
A utilização de dados sintéticos também não substitui o contato real com o ser humano. Segundo a especialista, a tecnologia funciona como um filtro inicial capaz de testar hipóteses e acelerar decisões antes da validação no mundo real. Entre as principais aplicações dos dados sintéticos, destacam-se o teste de produtos, serviços e campanhas publicitárias com consumidores, a simulação de audiências específicas para avaliar pilotos de séries, roteiros e elencos, o apoio a tomadas de decisão estratégicas em governos e instituições financeiras, além de integrar diferentes abordagens de pesquisa e possibilitar a redução de riscos em decisões de negócio. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
RAI, Argentina al Mundo.
RAI, Argentina,面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Argentina comemora um novo aniversário do falecimento do general San Martín, o principal herói nacional da Argentina. Em toda a Argentina são realizadas hoje diversas atividades, entre atos de homenagem ao militar conhecido aqui em nosso país como o Libertador, pois se completam hoje 167 anos do seu falecimento, ocorrido em 17 de agosto de 1850. A cerimônia central, em sua honra, contudo, será na próxima segunda, que será feriado nacional por esse motivo. José de San Martín nasceu na cidade de Yapeyú, província argentina de Corrientes, em 1778, quando nosso país era ainda parte do Império Espanhol. Aos 5 anos de idade, o pai, que era capitão do exército colonial, foi enviado de volta para a Espanha. E foi lá que o futuro libertador da América se formou como militar. Chegou, inclusive, a combater contra os franceses durante a invasão napoleônica da Península Ibérica. Contudo, os novos ideais humanísticos e os conceitos do iluminismo inspiraram o jovem a abraçar a causa da independência do continente americano e, em particular, da independência da sua terra natal. E pouco tempo depois de que começasse o processo de independência da futura Argentina, ele voltou e se colocou ao serviço do recentemente formado governo pátrio. Aqui, no que eram as Províncias Unidas, a sua incorporação dotou de profissionalismo às forças patrióticas, já que San Martín era já um experiente militar de carreira. Entre os seus marcos está a criação de um dos principais regimentos das Forças Armadas Argentinas, o de Granadeiros a Cavalo, com a qual repeliu os realistas que tentaram desembarcar na localidade de San Lorenzo, a atual província de Santa Fé. Essa lendária batalha inspirou a mais famosa das marchas patrióticas argentinas, à exceção, é claro, do hino nacional. Se trata da Marcha de San Lorenzo, que estamos escutando aqui, em versão de música de Sukis. José de San Martín combateu os espanhóis também na frente septentrional, o atual limite entre a Argentina e a Bolívia. E foi então quando percebeu que a forma de mudar o curso da guerra a favor dos patriotas era surpreender as forças da coroa. O plano para poder fazê-lo foi sumamente audaz: atacar os realistas no Chile depois de atravessar a Cordilheira dos Andes. Essa travessia foi uma das mais importantes façanhas militares de todos os tempos e permitiu a San Martín libertar o território chileno do domínio espanhol e do Chile partir com uma frota para atacar os realistas na sua própria capital na América do Sul, que era Lima, atual Peru. Após outra vitória na atual capital peruana, San Martín entregou o mando do seu exército para outra grande figura da independência da América do Sul, Simón Bolívar, quem completou a libertação continental. Se bem não se conhecem as causas exatas dessa renúncia, se entende que o libertador tinha perdido o apoio do seu próprio governo em Buenos Aires e que estava já dedicado a combater os seus rivais internos nas províncias. De fato, José de San Martín se negou sempre a participar dessas lutas que ele considerava fratricídias e, para evitar se envolver, se exilou na França, onde viveu até a sua morte em 1850. Com a passagem do tempo, a sua figura foi crescendo, com uma apreciação em perspectiva não apenas do seu gênio militar, mas também das suas ideias sobre liderança, sobre a unidade do país e sobre os valores republicanos. Por isso, ele é conhecido hoje como o pai da pátria aqui na Argentina e é também a figura histórica argentina sobre a qual existe maior consenso. O seu falecimento, o que nós aqui denominamos a sua passagem para a imortalidade, é o que se lembra a cada 17 de agosto. Música.
al mundo.
RAI, Argentina, mien xiang shi jie.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, sekai ni mukete Argentin.
RAI, Argentina al mundo.
La RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Nació mi retoño, no era buen momento para retoñar. Ya fue naciendo con cara de hambre y yo no tenía ni nombre para dar. ¿Cómo fui tirando? No les explicar. Un poco guiando y dejándolo guiar. Siendo cachorro mi hijo un día me dijo que le iba a llegar ese ahí, ese es mi guri, ese ahí, es mi guri y él llega. Llega sudado, con paso agitado, y trae siempre un regalo para impresionar. Tanta cadena de oro, maestro, no queda más cuello que adornar. Un día trajo un bolso, ya con todo adentro: llaves, amuleto, rosario, auricular, pañuelo y una pila de documentos con que por fin me pueda yo identificar. Ese ahí, ese es mi guri, ese ahí, es mi guri, y él llega hasta el barrio con su cargamento: pulsera, cemento, reloj, llanta, grabador. Rezo que pueda llegar sano y salvo. Hay una ola de asaltos de terror. Llega y me consuela. Yo le doy consuelo. Lo apoyo en mi pecho y me empieza a cunar. Cuando me despierto miro a mi lado y el muy desgraciado ya fue a trabajar. Ese ahí. Ese es mi guri, ese ahí, es mi guri, y él llega estampado en el diario, retrato con venda en los ojos, título, iniciales. Yo no entiendo esta gente, maestro, tanto lío por esto hay que armar. Mi guri caído parece estar riendo. Yo lo veo tan lindo con la panza al sol. Desde el principio no dije maestro. Él dijo que un día él iba a llegar. Ese ahí. Ese es mi guri, ese ahí, es mi guri, ese ahí, ese es mi guri, ese ahí, es mi guri.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
E hora de encerrarmos o nosso encontro de hoje pela Rádio Argentina ao Mundo, onde estivemos Julieta Galvão na locução e Diego Giral na operação técnica. Lembrem que os programas podem ser acompanhados em www.rai.com.ar e também pela WRMI, no caso de português, às terças, quartas e sextas-feiras. Muito obrigada, muito bom dia, tomara que seja até amanhã.